Nós falamos semana passada aqui, nós vimos que nesse começo do Vaivara Shadi, no Letar Sema Gdulá Vagdulá, nós falamos das sete espirotas. Ele explicou cada uma das espirotas. E agora ele diz o seguinte: a Otzer da Kavod Lifanecha. Em seguida nós falamos, e a riqueza e a glória, a honra estão na sua frente. Ou seja, como se amar a carca, como depois está escrito no final do versículo, é de Divrei Hayamim. Em Divrei Hayamim está escrito o seguinte versículo: que Mimcha Hakol, Umiyadecha, Natanu Lach. Tudo aquilo que nós recebemos das suas mãos, nós devolvemos um pouquinho para você. Assim diz o Divrei Hayamim. Shekhtosim Chesed, Oeste Davar Mitzvah. Quando nós fazemos uma bondade ou qualquer mitzvah, Ariano Osim Rak Beshelai Barak. Nós fazemos essas mitzvot, essa bondade, com coisas que não nos pertencem e sim pertencem a Deus. Se nós temos tzedakah, se nós damos tzedakah, Amamon Behemet Shelo. Na verdade, o dinheiro não é nosso, é de Deus. Como você é amado, de forma que escrito em Haggai, Lia Kesser Velea Zavra, uma chance para todos. Diz Deus que a mim pertence a prata e a minha o ouro. Eu juro em nome de Hashem, Deus manda para falar.
Como é que você sente com a prata antes de ouro?
Da em ordem de crescimento. Mais barato ou mais caro?
Normalmente é o contrário. Você fala o mais importante primeiro. Você fala.
Sempre demonstrar que Hashem diz: ó, a prata é minha. E não só a prata, o ouro também é meu. Okay. Isso vai na sorte. De Lorak Bedavar se de Mamon, não só em dinheiro. Ele acha que não mostrou nem a primeira do mais que você está mais, mesmo quando nós damos algo de nós mesmos para Hashem, né? Como metia o tênue e colar na casa do Anjo, toda a nossa existência vem lá de cima de Deus. Então nós estamos retribuindo uma parte. De que corra, mas também não, mas nada louca? Será que a nossa sabedoria e pensamento também não é um presente divino, uma dádiva divina? O que se mame, que me se reino, mas será que está? Então não é que não me se lá, não é na casa da minha casa, eu estou a costa, eu estou lá. Nós nos aprofundamos para entender um conceito da Torá, nós estamos usando aquilo que Deus nos deu para devolver para Ele. O que eu sinto é o nosso resto de gufeino, quando nós usamos nosso corpo para fazer bondade, também nós estamos usando forças que Hashem deu para nós. Isso que fala aqui no versículo, que Miyadcha, da sua mão, nós estamos dando para você. O que nós recebemos, nós estamos usando para retribuir.
Por exemplo, digamos que alguém, um judeu, pega, vai fazer uma doação de sangue.
Por exemplo, esse sangue de quem é? É Deus que deu esse sangue, Deus que deu essa vida. Então você está fazendo uma mitzvah com algo que Deus te deu, você está dando, fazendo uma mitzvah para ele.
Para judeu, para não judeu, enfim, não importa.
Tudo bem, você está fazendo uma mitzvah para Deus. Você está fazendo uma mitzvah, você está fazendo para Hashem. Então você está fazendo uma mitzvah para Hashem. É verdade que tem um ser humano envolvido também recebendo esse favor. Óbvio. Mas você está fazendo porque Hashem te falou. Seja bondoso, faça a mitzvah. Ajude o outro. O Mansir, e ele continua falando, Veatá Moshel Bakol. E você domina tudo. Se ele tinha resposta lá, Zayat, no nome do Abiyot Mashiach, frente a Shedazia de Buna, que inventa a Shira. Nós já vimos que naquele momento, que o momento foi falado nas várias Davi, o Davi estava abençoado, era o momento, um pouco antes dele falecer, que ele já tinha juntado todo o dinheiro para fazer o Beit HaMikdash, que o Shlomo ia construir, não o Davi. Então, ele diz, como nós já vimos antes, que na verdade, naquele momento, até então, Shlomo já era para pular uma fase, já era para ser a vinda de Mashiach naquele momento, e Shlomo ia ser Mashiach. Afinal, ele ia construir o Beit HaMikdash. A Birah Merkazit, que é a capital principal, o centro de tudo, do mundo, do universo. Como se espalhou Shlomo, como o próprio Shlomo reza, quando ele constrói, Vegam el anokhi ha-shalom me'amcha Yisrael hu, Vegomeru va-vespalel la-bait hazeh, ata tishma shalom yechoshitecha, va-fita kechol asher yikra elech anokhi. Diz o Shlomo HaMelech na tefilá de inauguração, e também aquele estranho, quer dizer, aquele que não pertence ao seu povo Israel, que vai vir aqui para essa casa para rezar, você, Deus, vai ouvir a reza dele e vai atender e fazer tudo aquilo que ele pediu. Nidarshu Chazal, e nossos sábios explicam, e Pasuku Vav, e Isparel Labai Tazé, que você vai vir, vão vir e rezar para esta casa, Lechavena Tirá Negel Mekomamikta. E aprendendo nossos sábios, quando nós rezamos, temos que nos direcionar para o Beit HaMikdash. Chegando com a umote aquilo, se beiti beistrai carele cholamim. Porque, na verdade, no final das contas, todos os povos vão reconhecer que a minha casa é a casa da Tfilá para todos os povos. É o centro de fato. Tem que rezar para lá, para as Tfilot irem para lá, baterem lá e subirem diretamente para o céu. e amar David. Shalem Shalom, Isla, Shalem Melech Shlomo, Shetukane Dei Kol Yisrael Tevel. Então, David até então estava achando, meu filho vai ser Messias. Então ele vai ter um poder muito grande. Então ele falou, todo esse poder super bonito que vai ter o meu filho Shlomo, e que vai ser reconhecido por todo mundo. Não vai escurecer, Deus nos livre, que você, Deus, é que de fato manda por aqui. Ele vai ser um rei, vai ser conhecido, vai ser famoso, mas isso ainda não é nada ao lado de você, Deus, porque ninguém vai esquecer que você é o, e não ele. E a deu a colche, Messias pura, é verdade. Todo mundo vai lembrar que, na verdade, Messias nada mais é que um servo de Deus, e não algum ser perfeito. O Yadcha Koach Ugura. Continuamos dizendo, e nas suas mãos tem força e poder. Hakoach Veagura, se tem na casa do Baruch Hu, Lefauta Zé Ben Yubei Shana, naquele momento, Shlomo HaMelech tinha 12 anos de idade. Da força toda que esse jovenzinho vai ter, se tiver a Yecholet Lenahel La Medina, Amen Menuchot, ele vai ter a força para poder gerenciar um país todo tranquilamente, tanto pelo lado da parte social do país, como da parte financeira, a comida, o sustento, a cojota do caminho, a cojota gatinho, as forças espirituais e as forças materiais, a colar, verá que está. Tudo isso Deus vem diretamente das suas mãos. O viadhal é gadelo, o chazek lakol, e você, Deus, tem a força, quer dizer, você tem nas suas mãos como engrandecer e fortalecer todos. De amar, ele diz, de atar Eloqueno, e agora Deus, se na casa não houve uma crise, acolhe a casa. Uma vez que nós já reconhecemos que tudo está nas suas mãos, e já declaramos um por um cada coisa que está nas suas mãos. Ariano Modim, nós agradecemos. Então, de atar Eloqueno, agora Deus Modim, a nação lá, nós agradecemos a você. Nação Sebach Medaya, Modim é da linguagem de louvor e agradecimento. De nação Rodala, Rova Gador, sendo o Senhor de Salé. Rodar também é confessar uma dívida que você tem. Então eu estou confessando que tem uma dívida impossível de ser paga para Deus. Você dá tudo isso que eu acabei de te dizer, não tem como te retribuir. O Mehalelim, e nós louvamos, como isso me acena para ilustrar em recente santeza. E todos esses louvores do Mehalelim, tudo isso nós louvamos você até agora, Deus, recente santeza. É para o nome da sua glória, Hevei Venazkir Simcha, que é o conceito que nós vimos, Venazkir Simcha. Depois que nós louvamos Deus de todas as formas em que o rei desvimbrar, chega no finalzinho, nós temos que Venazkir Simcha, lembrar o nome de Hashem, ou seja, dizer para Deus, agora que nós estamos no topo, e nós já falamos até nos últimos capítulos sobre a época do mundo vindouro, então podemos começar a imaginar que os seres humanos têm alguma força e que os Yehudim vão ter força, mas se eles têm força, não, Benazir Simchah, não, se tudo vem de você, Deus, tudo provém de você. Betichnu lomar achav hatfilah hakatub benechemia. E agora, depois que nós falamos em essas palavras, Vesanti Fateha, começa na verdade um novo trecho. Um novo trecho que é tirado do Nechemia. Esse trecho foi falado por 8 Levi'im das pessoas da grande assembleia. Beyom Kafdale Tisrei, no dia 24 de Tisrei. Seit Anu, Veshavu Ben Yisrael Avrot Shebei Adam. Que eles jejuaram e fizeram tshuva pelos pecados que tinham nas suas mãos. Shalebehem Migram, Tzar Ve'agon Shabei Agolah. E por causa desses pecados causou muito sofrimento para as pessoas que estavam voltando do exílio. O Baal Oivim vem sítio de Romat Yerushalayim Baez. E vieram os inimigos e queimaram as muralhas de Yerushalayim com fogo. Atsebá Nechemiá vehemidá vechadrar Mechoná. Até que veio Nechemiá e reconstruiu-a. Tazitaspuna e Tanot velashuv Hashem. Eles se juntaram para jejuar e fazer chuva para Deus. Vekatvu, eles escreveram que estava maná, uma declaração de Ramin Bashem e Tosbo, que eles confiam em Deus e vão ter fé nele, de Alá o Vistvuá, com um juramento. La leche de Torah de Elohim transfigía a Torah de Dios, pero el Shmo de la Sot de Shalom Mitzvot Hashem Adonenu, y Mispatav de Chukav. Transfigía a Mitzvot de Hashem y a Mispatim y Chukim de Él. Dejatú a Lav, Gola, el Seikh Nesu de Idolá, y todos los personas de Ayuda en esta Inglaterra afinaron esta declaración. Vamos a parar un poco para nos situarmos na história. O povo foi exilado depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Aconteceu a história de Purim. Depois de Purim, por alguns anos, foi permitido terminar a construção do Beit HaMikdash. Na verdade, ele começou a ser construído antes da história de Purim, antes da Hasverosh reinar, e o rei mandou parar, o rei persa. Ele impediu, falou, chega não, não continua mais.
Dario, né?
O rei que é Ciro. Durante a Hasverosh. Depois entrou a Hasverosh, portanto, na história de Purim. Depois disso, assumiu o lugar um filho da Hasverosh, chamado Dario II, Dariaves Assini. Esse Dariaves permitiu terminar a construção da Itamirat e voltar. O pessoal então voltou.
Mas não foi Kores?
Tá? É porque ele tem vários nomes.
Voltaram para onde, na verdade? Lugar?
Então, o pessoal estava na Babilônia. Eles agora voltaram para Israel. Então, voltaram para Israel, na verdade, não foi todo mundo. Teve uma grande aliada, digamos assim, não lembro agora qual o número de pessoas. Eles foram para Jerusalém. A situação não estava muito boa. O pessoal estava se desviando do caminho. Casaram com mulheres não-judias. Estavam começando a fazer idolatria, estava virando festa, em resumo. Eles pediram para a Babilônia mandar algum grande sábio para levantar a moral lá deles. Eles estavam muito cabisbaixos. Então, foi mandado o Ezra, o famoso Ezra Sofer. Ezra Sofer veio para Israel, foi para Jerusalém, e no começo ele conseguiu. Quer dizer, na verdade, ele primeiro, ele não sabia como ele vai começar a fazer. Ele chegou em Jerusalém e viu a situação que de fato estava muito ruim do povo. Ele se sentou ali num dos portões e começou a chorar. Chorar, e o pessoal começou a se juntar em volta e ver o que está acontecendo. Quando se juntaram em volta dele, ele viu que então agora estão querendo ouvir ele. Ele se levantou e falou, imagina, olha só o que está acontecendo, como vocês estão nesse estado. E deu uma dura nele. O pessoal devagarzinho começou a chorar junto com ele, percebendo que eles estavam errados, que eles vão fazer chuva, vão montar de novo o país direito. Passou um tempo, de novo começou a degringolar a situação. E nesse meio tempo, o Nehemiah ficou sabendo, lá na Babilônia, Nehemiah, para ser mais específico, era o ministro da bebida do rei naquela época. E ele então ficou sabendo qual é a situação do povo. E ele então, inclusive ele recebeu a notícia, ele até fez um dia, parece que na Sefer Profaná, ele ficou um dia de luto, se não me engano, quando ele ouviu as notícias do que estava acontecendo em Jerusalém. Ele então pediu licença para o rei na época, se ele pode sair desse posto dele e ajudar os irmãos dele, o rei permitiu. O Dariaves então foi, o Dariaves que deu a licença, também era chamado Artaxata. Artaxata, na verdade, é um título de rei, igual Kaiser na Alemanha, César. Artaxata era o nome dos reis persas. Então o Dariaves permitiu que Nehemiah foi. E os inimigos estavam tentando atacar. E estavam fazendo de fato, como ele falou, que o Rabsoá trouxe, que os doidinhos estavam provocando e fazendo sofrer o povo. Então, o Nehemiah veio quietinho com uma turma dele. E quando chegaram perto de Jerusalém, já começaram a estudar como eles vão levantar as muralhas de novo. Quando eles finalmente, na cidade de Jerusalém, ficaram sabendo que o Nehemiah chegou, imediatamente ele deu ordem, já estava com o plano todo, como vai começar, e começaram a construir. Começaram a construir a muralha de vários pontos, que ele colocou em vários pontos as pessoas para construírem, para terminar rápido, sem dar tempo do inimigo atacar. Nesse meio tempo, os inimigos começaram a querer atacar, e ele então dividiu. metade das pessoas trabalhavam, metade das pessoas ficavam ali para lutar, se precisasse, quer dizer, para defender os buracos que ainda tinham na Roma. Até tem um versículo lá que fala que eles estavam trabalhando com uma mão e com a outra mão estavam com a espada, alguma coisa assim. Então, isso levou então um tempo até que finalmente conseguiram, e o Nehemias também levantou de novo o povo, que durou até mais tempo. E conseguiu levantar de novo o povo. Tem isso que o Rafael está se referindo aqui. E quando ele chegou, então, a Shebai Nehemiah, e fez o pessoal voltar ao normal na nossa cidade, ele pediu para o pessoal assinar uma declaração que eles vão ter fé em Deus. Acabou, agora eu quero que todo mundo se, exatamente, todos se comportando aqui em Jerusalém. Eles fizeram até um juramento, assim, como está lá em Nehemiah. E eles assinaram. Yamru Hazal, disseram nossos sábios, mas a sua sequência está de donar. O que fizeram as pessoas da grande assembleia, que tudo certo, eles escreveram um livro, escreveram um pergaminho, o Shtahu Be'azara, o Shtahu do Umtou Hatum. Eles deixaram lá no Beit HaMikdash, abaixo assinado, e de manhã, quando chegaram lá, estava assinado. Hadal de Shiv, o Chol Zot Anachem Kortim, Amanave Kortvim Ve'ala Hatum. Isso tem sido lá no versículo que, abaixo de tudo isso, nós fazemos um pacto e assinamos, e escrevemos e assinamos. Sacana que é essa. Galotó Asmanamru, Rotamos Rakhali Baruch Emet. Sobre essa época é que falaram que a assinatura de Deus é Emet. Quer dizer, provavelmente, quando chegaram de manhã, não só tinha assinatura, não, as pessoas assinaram, Deus assinou isso. Então daqui se diz que a assinatura de Hashem é Emet. Parece-se vários lugares. Zomrim, Helek Mitzilazo. Muito bem, então isso é a parte histórica. Uma parte dessa tfilá que foi feita naquele momento, nós falamos. Leavir que a Hassut Shemashama Miuchedel Gabem Mina Enoshi, para esclarecer a relação de Deus especial com as suas criaturas. Shelora Shekola Briakula Makira Bechel Tzatecha. Não é só que toda criatura reconhece o seu nome glorioso, mas também Deus, perante o mundo inteiro, é chamado do Deus de Israel. Quer dizer, que no final das contas, quando o mundo inteiro vai reconhecer a existência de Hashem, vai ser por intermédio de quem? Quem é que vai fazer com que eles reconheçam? O povo escolhido de Hashem. Então, por isso que Deus é chamado Deus de Israel. Por que só de Israel? Do mundo inteiro. Não. Por causa de Israel, o mundo inteiro vai reconhecer a existência dele. Jamais. Ele diz o seguinte. Atahu Hashem Levadecha. Você é Deus único. Para liberar no Kama Pe'amim, nós explicamos algumas vezes, Lashon Hu. Deve ser escrito Hu. Você, ele, Atahu, você, ele, quer dizer. Toda vez escrito, Rua, Morea, Leiota, Gerocule, Mala, Lepisata, Secha, Lenoshi. Toda vez escrito assim lá, referindo-se a Deus como Ru, quer dizer, Deus acima de qualquer compreensão. É ele. O que é ele? Você está acima de toda a compreensão humana. De amar, Atahu, Hayita, Bifinat, Ru, Seita, Levadé. Então nós falamos que você é. Era Ru Levadecha, quando você era sozinho. Quer quando não existia nada, só Deus, só a existência de Hashem, naquele momento você era Ru. Ninguém conseguia saber o que é Deus, nem imaginar de longe, porque não existia nada.
Levadecha quer dizer?
Levadecha sozinho. Quando você era sozinho, você era Ru, acima de qualquer compreensão. Quando você saiu de brilhar, antes que tivesse qualquer criatura. Vem a carca e depois, atati, tata, chamai. Você criou o céu. Mas já não roímos, que nós vemos. Se bem, mete o céu é catálogo, na verdade é um pouquinho de nada. O céu que nós inserimos. É raro, ribori, vavot, alafis, um de milhares de milhões do que existe no universo. Os mei hachamai, e o céu do céu, o que é isso? A colher, cola metutula o universo. É o que engloba toda a existência, tudo que existe, que é o universo. O céu do céu. e todos os astros. A Marakot HaKvidot Shesleimah. Os grandes astros que tem lá em cima. Haaretz HaTerra. Metiuta Yikur Shemata Miret Leinen. Quer dizer, a existência dessa terra que nós conhecemos, do planeta. Vechol Asher Aleha. E tudo que está acima dela. Vegam e também Hayamim. Os mares. Ou seja, a modelo foi que abriu a nela mesmo. Indica das coisas que estão ocultas nos nossos olhos. Abaixo do mar. Entendeu? Vechol Asher Baem. E tudo que tem neles. No mar. Nas partes ocultas. Já está Mechayet Kulam. Você dá vitalidade para tudo. Não é assim a Tarta, não, só que você criou o mundo, o universo. Ela está macia lá em Chayut Midit. Você o tempo todo está dando uma vitalidade constante. Já está me avendo, está me decolando com você. Você dá existência para as coisas a cada momento. O Tzva Shamayim e os astros do céu, Hainu Amalachim, agora nós estamos falando de outra concepção, os anjos. Hainu Amalachim, Cholarei Mala, todos aqueles que estão lá em cima, os anjos, os serafim, Chayot, Makirim Shatala Boreram Chayotam, todos eles reconhecem que você é o Criador e que dá a vida. O Lecha Mishatavim. E a você, eles se curvam. O Moisés Ponele diz que Zayon Nifla. O livro da Slav, que na verdade aqui, ele está querendo dar uma visão incrível. O quê? Então vamos ver. E a duas substâncias de um chute abriam a Marachot, que nós chamamos de incrível supergaláxia. É famoso que no mundo existem supergaláxias no universo. A de Nifar, que não tem nem número, são incontáveis. Em cada uma dessas supergaláxias tem um monte de estrelas, milhares de estrelas. São sóis que têm uma série de planetas que giram em torno deles. Como a nossa galáxia, que nós temos, quer dizer, não. Como o nosso sistema, que nós temos um sol com planeta aqui. E a semestral em Dudu e Noé vai errar na mesma semana que é o Milky Way. E na verdade o nosso Sol é apenas um dos sóis que tem em toda a Via Láctea. O mistério era Maracaxa, a semestral no Baraco de Brocone, cuidar que está na Via Ares. E dentro de todo esse sistema solar, que é um nada de nada de tudo que existe, tem lá no meio um pontinho, que é a Terra. Você não está em boa, que nós estamos dentro. Bibor e Babot Tosavim. E que nele moram dezenas de milhares, bilhões hoje em dia, de moradores. O Meatá, e agora? Nisboné, ele se lembra de cuidar que está nascendo lá na Catanazé. Vamos imaginar que nós estamos agora num ponto aqui, pequenininho, de todo esse mundo, todo esse universo. Quer dizer, lá na Catanazé. Primeiro, nós estamos num ponto desse pequeno mundo, esse globo. O Beribui da Yareara. E entre todos esses moradores do mundo, do universo, na verdade. Miguel é verdade, Dimer Sani. Tem uma criancinha de 3 aninhos, o Shmo Abraham. O Shmo Abraham. Serbitilah, Yagamu Avedavadavad, Yachar Meirov, e Terach Havi. E no início ele também era idólatra, igual todo mundo da cidade dele, e o Terach, o seu pai. Salvava Rambam, como o Rambam traz. E que Deus vou melhorar no Shriu Kulam, isso que é mitumata Avedavadavad. Como a grande maioria, quase todo o mundo da época, que estava todo mundo fazendo idolatria. Rutmiz, Kenin e Rivim, para alguns anciões bem velhinhos, Bneneot Sanim, de centenas de anos, que Noah, como Noah, Zechem, Ever, que já eram bem velhos, já tinham seus 600 anos. Vaiele Dazé, e essa criancinha, e Kimer Shotet Bedato, começou a viajar nos pensamentos. Lisbonem de Galgala Yom Zalaila, vê como que tem o dia e tem a noite. Birotos Kiata Hamaus Rifataka, ele via o sol se pondo e o sol nascendo. No Birotos Rosmei Mala Nelanim Mancavoso Rosina Nirim, vendo que as estrelas desaparecem no mesmo momento, todos os dias eles reaparecem e é tudo controladinho. Atreifil de Refaimet. É que em dado momento ele pescou a verdade. De Hazar de Gilar, se es Messiut, o Loka Echaz, o Manhiga Galgal, o Barak Hol, vem ele ensai Loka Kutuna. E ele trouxe a grande novidade para o mundo da época, que tem um Criador que criou tudo isso, que rege tudo isso. E fora ele, não tem ninguém. O Mishahatsu Tuayel Tsaral Birkav, Mishahatsu Kole Boreolam, no momento que essa criancinha se curvou no chão, e começou a rezar para um Criador do Universo. Para o Criador do Universo. Naquele momento, Deus. Anarat, pessoas do Shimarachim, Serafim, fazer certa coisa, com o Vashamayim. Deus é glorificado pelos santos anjos, Serafim, Ofanim, Hayot HaKodesh, e todos os astros. E Niachid Yacholet, Kolabriakula. Como se naquele momento ele largou tudo. Toda a criação, tudo ele deixou de lado. E começou a olhar para essa criancinha que estava lá no chão de uma partícula de todo esse universo. Isso que nós falamos então aqui, que o Nehemiah falou. Depois que já falou que tudo que você, Deus, no início você era sozinho, e você criou o céu, e o céu do céu, quer dizer, todo o universo, e o mundo, e tudo que tem no mundo, e os mares, e tudo que tem nele. De qualquer forma, como se você ignorou tudo por um determinado momento. E aí nós falamos de Atahu Hashem Elohim, você é Deus, Asher Baharta de Avram, que escolheu Avram. Naquele momento você largou tudo, Deus falou, opa, esse jovem aqui é meu. Esse sujeitinho, essa criança ali, é uma pedra preciosa que vale igual toda a criação. Porque ele me descobriu. Deus feitando Ur Kasdim. E você, Deus, tirou esse sujeito, Abraão, de Ur Kasdim, da cidade onde ele, Makom Biratô, o lugar onde ele morava. Se nikra batorá Shem Kesed Benor Shem Nachor. Por que é chamado Kasdim? Kasdim de Kesed, que era o filho de Nachor Ahi Abraham, que era sobrinho do Abraham. De Ur, Kmo Ir. Ur pode ser cidade. Então, quer dizer, Ur Kasdim, a cidade do Kesed. De Chazal Pirshu, e nossos sábios explicam que Ur, Minasson Or Shereh. Ur é da linguagem de fogo mesmo. Luz do fogo. Como se recubale tlene batorá shemal teve, a dua milhoshe chazal, como é conhecido por nós, dos nossos sábios, se shavar tlene alahut shem terah aviv, que o Abraham, quando descobriu Deus, foi lá e destruiu toda a idolatria do seu pai terah, venidon lefrefá, e foi decretado morte para ser queimado. Uma sana sobe e pirula que está
aí. Matar o Abraham.
Abraham. E Abraham falou, não tem problema. Para provar que Deus existe, não interessa, entra no fogo onde você quiser. E ele pulou dentro do fogo. Graçado mesmo nisso. Aconteceu um milagre que ele saiu vivo da fornalha. Então isso é você estar no Ur Kasdim. Você tirou ele de Ur Kasdim.
Isso não está
na Torá, né? Não está sido claro na Torá, mas isso é dizendo. Da própria palavra Ur Kasdim, o fogo de Kasdim, já dá uma indicação.
É fogo.
Fogo. Então, já dá uma indicação do que nossos sábios contam no Midrash. Que o Abraham Avinu foi jogado dentro da fornalha. Então, para o Pastor, tem uma dica. Ele foi o primeiro Nisayon. Veacharkach, e depois, Vesamta chamou Abraham. Depois disso, você chamou ele de Abraham. Se a fita otó Abrahamon Goim, como quando Deus acrescentou esse rei, Abraham, Abraham, Deus falou Abrahamon Goim. Mas você é o pai
de Abraham. Que era a mulher Sarai, que considerou Sara. Isso aí tem algum significado? Assim,
estou falando. É. Então, Abraham, você tem um rei a mais, porque agora você é Avramon Goyim.
Quer dizer,
você é o pai de todos os povos.
Abba, como Abba.
Se a Pita virou Avramon Goyim.
Sarai virou Sara, por quê? Quer dizer.
Porque ela virou ministra, ministra de Hashem.
Também
é. Olhar lá, tem o Urashi que explica lá por que ela mudou de Sarai para Sarai. Tem uma série de explicações por que o Yud trocar pelo rei, se olhar para a Shabbalah também tem por que o Yud trocar pelo rei. Se não, aí era aqui a Rida, Sherbachaba, a Kadosh Baruch Hu, Mikobri Yotav. Ela se chamou, a Kadosh Baruch Hu, se ele bastou, a Avsa Kolagoni. Não só o Abraham foi aquele que reconheceu Deus, o único na época que reconhece Deus. Mas também Deus falou para ele, no futuro você vai ser o pai de todos os povos. Você tinha aquela toma que eu morassada com a Goim. Quer dizer, essa descoberta sua vai se espalhar para todos os povos, então todo mundo, entre aspas, paga royalties para você. Eles são seus filhos, suas filiais.
É interessante que a gente pense, refletir, como é que ele teve essa concepção, né? Porque ninguém explicou para ele, olha,
exatamente,
tudo isso aí está errado, tudo isso aí está errado, é diferente, não é assim, existe.
Isso que ele era Abraham Avinu, e nós somos nós. Entendeu? Essa é a grandeza do Abraham Avinu, com 3 anos de idade.
Como é que
ele começa a olhar, pensar e meditar, e falar, não,
distinguir isso.
Deus chama ela a casa do com isso que Deus fala para Abraham, vão se abençoar, todos os povos vão se abençoar por você, por intermédio de você. Renan Bruchazari também diz o nosso sábio da Pasuk sobre o versículo. Ele soldota chamai behibaram. Escrito logo no início, capítulo 2 de Bereshit. Essa é a geração do céu e da terra, como foram criados, Behibaram, quando eles foram criados. Otiot Beavraham. Behibaram são as mesmas letras da palavra Abraham. O Maran é preciso refazer a Rish, Zatzal. É preciso refazer a Rish, explica. Me parece aí o Bnei Aulam Omrim, Saulam Kadmon, Bilti Nibra. As pessoas diziam que o mundo é algo antigo e que não tem nenhuma criação. Ninguém criou. Não tem um criador do mundo. De Abraham havia um Rides na cola Samai e Ares Nivraimer. Samai e Ares Nivraimer. E o Abraham trouxe a grande novidade: não, o céu e a terra são criaturas de um criador. Vezeb Behibaram, o Tios de Abraham. Isso que então o Pasuk lá diz: que essa geração do céu e da terra começou a criar Behibaram. Quem trouxe essa novidade? Abraham trouxe essa novidade. Mesmas letras, que Abraham foi aquele que trouxe para o mundo a ideia e a concepção que não é o mundo está aí e acabou. Alguém criou esse mundo e esse alguém é Deus.